Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quinta-feira, ontem eu estava particularmente ansioso com o fato de que Facebook, Twitter e um representante do Google iam estar diante do Congresso, né, para passar por uma sabatina e tal. Bom, pois bem, eu vou até dar o link aqui para duas reportagens, uma na BBC e uma no Gizmodo, que contam a respeito dessa sabatina, mas até que foi menos emocionante do que eu imaginava, porque os congressistas não foram tão incisivos assim, ou não souberam também colocar os caras numa saia muito justa, é o que parece. Eu não acompanhei ao longo do dia, eu só estou lendo aqui o rescaldo, né, nos jornais. O que é interessante é que realmente o Google foi bastante criticado por não ter mandado um alto representante, né? O Facebook mandou a Sheryl, como é que ela chama, meu Deus do céu? Eu sempre esqueço o nome dela, ela tem um nome engraçado. Bom, de qualquer maneira, mandou uma executiva de alto nível, né? Aqui, o Dorsey é o cara do Twitter, né? Muito bem, eles mandaram o presidente do Twitter, agora vamos ver como é que chama a moça, eu já vou falar para vocês. Sheryl Sandberg. Então, eles mandaram a chefe, uma das diretoras zonas lá do Facebook, mandaram o cara do Twitter. Foram sabatinados, foram questionados sobre como é que eles vão identificar o que é falso, o que é verdadeiro, como é que eles vão fazer para prevenir isso e aquilo. Foram perguntas relativamente previsíveis, né? A postura parece que foi a resposta deles também parece que foi previsível, assumiram os erros. É interessante porque parece que o Facebook, inclusive, está dizendo: olha, a gente não consegue resolver isso sozinho, a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa de ajuda de outras instituições, né? Porque a gente também não pode ser o árbitro da verdade sozinho. Eu acho modestamente essa colocação honesta. O Twitter também acho que fez até um meia-culpa ali com relação ao impacto dessa neurose por likes e por engajamento, se essa métrica é realmente uma boa métrica. Bom, eles fizeram ali um meia-culpa que pareceu mais honesto do que, sei lá, o Mark Zuckerberg em outras ocasiões, ele sempre faz o mesmo teatrinho, não muda nada, mas então foi esse o resultado da sabatina de ontem. Eu ingenuamente imaginei que fosse ser um pouco mais emocionante, mas não foi tanto. Então, portanto, vamos voltar aqui àquelas notícias que provavelmente escaparam do radar de vocês. Uma delas é o seguinte: caso vocês queiram ganhar $1 milhão, né, coisa simples, tem um prêmio que a NASA está colocando aqui de $1 milhão para quem apresentar um processo decente, razoável, de transformar gás carbônico em açúcar. Por que a NASA está interessada nisso? Porque se a gente quiser colonizar Marte, a gente vai ter que se virar com o que tem lá. E o que tem sobrando em Marte? Gás carbônico. Né? Então, se alguém conseguir propor um processo que você consegue, a partir do gás carbônico, sintetizar glucose, açúcar, a NASA vai ficar muito feliz, porque a partir do açúcar você pode fazer muitas coisas. Né? Não só quindim, né? Não sei, brigadeiro, não é só isso. Você pode eventualmente sintetizar outras substâncias. Você pode alimentar bactérias modificadas que produzem outros materiais. E eu também fico pensando aqui, se alguém conseguir um processo desses legal, pode ajudar inclusive a retirar CO2 da atmosfera. Por que não? Então a NASA está aí oferecendo um prêmio, está aberto a todo mundo. Tem uma notícia que é um pouco... Só pular, essa eu comento já. Eu vou dar link aqui também para uma notícia que dá uma estatística de que estudos indicam que muitas pessoas estão desinstalando o Facebook dos seus telefones. Aliás, eu mesmo fiz isso, né? Ainda mais nessa época de eleição, que vai ser especialmente tensa. O que eu fiz, eu desabilitei o aplicativo do Facebook que vem instalado no meu telefone. Eu fiz isso por várias razões. Primeiro, porque esse aplicativo deve estar traqueando absolutamente tudo que eu faço, isso me incomoda um pouco. E segundo, porque cria uma barreira na hora de eu acessar. Então, se eu quiser acessar, eu tenho que abrir um browser, eu tenho que abrir o Chrome, eu tenho um Android, e entrar no Facebook na unha. Ou seja, dá mais trabalho, então só o fato de dar mais trabalho diminui um pouco a tentação de eu estar checando toda hora. Então aqui está dizendo que jovens no Facebook a partir de 18 anos, 40% estão fazendo um break da rede social por algumas semanas, e alguns deles simplesmente deletaram o aplicativo. Se vocês quiserem ver os números, eu vou dar o link aqui. Os números são um pouco mais precisos do que isso que eu acabo de dizer. Eu falei meio por cima, como sempre. Aliás, falando em Facebook e Google, o Google fez 20 anos. O Google completou, eu não lembrava disso. Para mim, o Google entrou no meu radar quando, mais ou menos? Se eu pensar, 2004, assim, ele começou, eu lembro que eu estava trabalhando no Yahoo e aí ele começou a ser um concorrente de peso. Mas aí já era 2000 e tanto, 2005, eu não sei, talvez 2005, eu não lembro bem. Mas eu sei que, aparentemente, o Google, quando ele nasceu, né, faz 20 anos. 20 anos é um tempo gigante. A gente fica dizendo que essa coisa, as mudanças tão rápidas, o digital, pô, são 20 anos, é tempo pra caramba. Convenhamos que já é uma organização aí, é bastante, puxa, 20 anos, se você me perguntasse, eu ia chutar menos do que isso. Eu não sei quanto a vocês, mas fica aí só essa curiosidade. Agora, voltando para o que eu queria comentar com vocês, é lógico que nem todo mundo ouve todos os episódios, nem todo mundo ouve o Radinho há 2 anos, mas eu já, em outros carnavais, em outros episódios, eu comentei sobre uma coisa chamada Gene Drive. Eu não sei como é que é em português, é Gene Drive em português, não menor ideia. A questão é a seguinte, Gene Drive é quando você faz uma modificação genética numa criatura, e essa modificação genética não só afeta essa criatura, mas também ela afeta todos os descendentes que vierem depois dela, tá bom? Porque vamos supor, eu tenho 2 pernilongos, né? Um pernilongo macho e um pernilongo fêmea. Eu quero impedir que esse pernilongo transmita, por exemplo, malária. Então eu vou lá no macho e faço uma modificação genética no macho para que esse macho, sei lá, por alguma razão qualquer, tenha mais dificuldade com essa história da malária. Ok, então ele vai modificar esse mosquito. Se ele cruzar com uma fêmea, metade do DNA desse bichinho, quer dizer, na hora que você cruza, vem o DNA da mãe e o DNA do pai. Então o filhotinho vai ter o quê? Metade do DNA do pai. Então, seja qual for a mudança que você fez no pai, a chance dela passar para o filho é metade. Agora, quando esse filho dele cruzar com uma outra fêmea, isso vai cair pela metade, metade, metade. Então, quando você faz uma modificação genética, ela vai se diluindo ao longo do tempo. Porque cada vez que o infeliz que herdou a modificação cruza, a probabilidade disso ser passado adiante cai pela metade. Simplesmente porque metade dos genes vem do outro infeliz e do outro pernilongo, então bom, isso se perde com o tempo. Parece ruim isso, mas na verdade talvez seja bom, porque a gente, quando faz uma intervenção dessas, você modifica uma criatura, a gente não sabe muito bem qual é o impacto que isso tem no meio ambiente. Se essa modificação vai se diluindo com o tempo, então pelo menos você tem essa tranquilidade de que o desastre, qualquer desastre, né, de alguma maneira vai diminuindo com o tempo. O Gene Drive é um pouco mais perverso, é um pouco mais sofisticado do que isso. Você faz uma modificação, de novo no pernilongo, porque é disso que a gente vai falar aqui. Você faz uma modificação no pernilongo, você introduz lá um gene novo. Mas você introduz também uma outra maquininha lá, um outro gene, que acontece? Esse é um gene que, ok, você passou a modificação e passou esse gene coringa aí. Ok, aí ele reproduz e o filhotinho nasce, mas o filho nasce sem o gene que você queria, mas ele nasce com a maquininha. A maquininha fala, eu não tenho gene? Ah, desculpa, vou colocar o gene aqui de novo. Então você coloca um mecanismo que, caso o filhotinho nasça sem aquela modificação, esse mecanismo vai fazer o quê? Vai colocar a modificação no lugar. Então você força, eu não sei se ficou claro, mas é uma maneira de você forçar que essa modificação ela não se perca com o tempo. Então, mesmo que o filhotinho nasça sem essa modificação ela é recolocada na marra. Isso é uma gene drive. Então, isso faz com que qualquer modificação que você faça, ela passe em 100% das gerações. Não tem o que fazer. Toda geração vai nascer com aquela modificação. E isso quer dizer o quê? Qualquer mudança que você faça é para sempre. Agora, vamos imaginar que a mudança que você tenha feito seja uma mudança justamente para diminuir a vida do pernilongo, ou para acabar com os pernilongos, ou para gerar filhotes que não são férteis, ou qualquer coisa dessas. O que acontece é que isso pode levar à extinção completa de um animal. Então, tem muito cientista por aí, muito político, etc. e tal. Poxa, então quer dizer que eu posso extinguir uma espécie completamente? Né? Basta colocar um gene nocivo e essa maquininha aí para recolocar o gene, caso ele não esteja lá? Então, poxa, que bárbaro! Assim, a gente pode ficar livre de, sei lá, malária, dengue, zika. Só que acontece o seguinte: você fazer uma intervenção desse tipo na natureza, as consequências são imprevisíveis, porque para sempre é muito tempo. Ninguém sabe o que acontece se, por exemplo, todos os pernilongos sumirem. Qual é o prejuízo disso? Né? Qual é o impacto ambiental disso? Será que de repente isso não faz com que outra coisa pior tome o lugar? A gente não sabe. Acontece que, por que eu estou dando essa volta, essa introdução toda, para contar sobre mudanças genéticas em animais? Porque na África vão fazer o primeiro experimento soltando pernilongos geneticamente modificados para combater a malária. Mas modificados como? Com gene drive. Então eles vão ser programados, é uma mudança perene. É a primeira vez que eles estão fazendo isso. Eu vou dar o link para o artigo cita, eles estão tomando uma série de precauções, tem que ter permissão das populações, tem que ter uma orientação, tem o diabo a quatro. Uma série de cuidados eles estão tomando, inclusive é complicado porque em alguns das línguas, dos dialetos que são falados, não existe a palavra gene, né? Como é que se explica a genética se não tem uma palavra para genética, né? Mas em Burkina Faso e outros países na África, eles vão fazer experimentos com esse gene drive para tentar diminuir drasticamente a população desses pernilongos. Já aqui no Brasil já vem sendo feito testes com pernilongos geneticamente modificados, mas só geneticamente modificados. Eles não têm esse gene drive, que é essa garantia de que a mudança seja perene. Não, a mudança aqui é temporária, né? A mudança que você faz, ela se dilui com o tempo. Aliás, uma boa parte, se eu não me engano, estou falando aqui de memória, dessa pesquisa contra a malária, aqui no Brasil mesmo, é bancada pela fundação do Bill Gates, da Melinda e Gates Foundation, porque eles investem uma grana razoável para terminar com a malária no mundo. Mas fica a questão, né? Qual é a consequência de você extinguir voluntária e deliberadamente, né, sistematicamente, uma espécie? Né? E se isso dá errado? Pois bem, estamos aqui à beira de fazer o primeiro experimento na África, Burkina Faso, acho que Mali e mais alguns países aí. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Hoje eu aprendi bastante sobre um tema que eu sistematicamente evitei, que era a questão de deep web, a web profunda. Qualquer dessas coisas um pouco mais, aí vocês podem me chamar do que quiser, né? De, sei lá, café com leite, de ser muito bonzinho, de ser muito idealista, mas qualquer dessas coisas um pouco mais subterrâneas, um pouco mais obscuras, um pouco mais ali na margem da ilegalidade, eu fujo. Eu simplesmente não é minha praia, não, eu não costumo mergulhar muito nessas coisas mais infernais. Pois bem, Deep Web eu sempre mantive uma distância olímpica, nunca quis me meter nisso. Mas hoje eu vi uma matéria interessante e eu tenho ali um vídeo, eu acabei aprendendo, tá? O que eu não sabia, por exemplo, é que a Deep Web, eu tô falando sem parar e não falei o que é Deep Web. Deep Web é uma parte da internet que não é acessível normalmente, tá? Você quando tem você quer navegar na internet, pelo menos num país onde a internet é livre, como no Brasil, você abre, pega uma conexão de internet, abre o seu browser preferido e vai no banco, vai na Wikipedia, assiste o YouTube, está tudo aberto. Mas essa é a web de superfície, né? Existe uma web que é uma web meio secreta, você precisa instalar outros tipos de software, né? E aí você encontra absolutamente de tudo. E quando eu digo de tudo, e é por isso que eu mantenho distância, vai ter desde pornografia, vai ter droga, vai ter armas ilegais, você pode encomendar assassinatos, vai ter coisa do Estado Islâmico. Por que que está tudo nessa web profunda? Porque essa web profunda é anônima. Essa web profunda, ninguém sabe quem é quem. Então ela é ideal justamente para esse tipo de coisas que não são nem duvidosas, né? São criminosas mesmo. Aí você fala, bom, por que que quem foi que criou, né, uma web em que ninguém sabe quem é quem, ninguém, você consegue fazer tudo escondido, secretamente, onde os bandidos nadam de braçada? Pois bem, para sua surpresa, quem inventou essa história foram justamente pessoas bem intencionadas, né? Em parte, uma boa parte dessa tecnologia toda de web secreta foi desenvolvida, inclusive, pela própria Força Militar Americana, que ela precisava de uma internet que fosse segura para o quê? Para os agentes que ela tem, para os informantes que ela tem. Então ela precisava ter uma tecnologia em que ela conseguisse se comunicar de uma maneira segura e secreta. E essa tecnologia também foi e continua sendo muito útil para jornalistas que estão em países repressivos, ou para vítimas de abuso, uma série de iniciativas bastante nobres, né, políticas, sociais, humanísticas, tal, elas dependem de anonimato. Se você está num país repressivo e está ajudando as pessoas a tentar construir uma democracia, ou a ajudar as pessoas a terem acesso a informações que são censuradas, então, puxa, essa tecnologia, ela é útil. Então, ela foi criada com propósitos, sei lá, relativamente defensáveis, né, propósitos militares e também propósitos humanitários, mas ela também pode ser usada para coisas não tão simpáticas, né? E aí fica aquela questão, o que que você faz com a... Não dá para desligar, porque se você desligar, vidas podem ser sacrificadas ou comprometidas, a segurança de pessoas pode ser exposta. Então, a Deep Web, essa web profunda, é uma faca de dois gumes. E o que eu aprendi hoje também é que essa web profunda é 500 vezes maior do que a web de superfície. Eu fiquei meio pasmo, falei, pô, a web já é razoável, como é que alguma coisa é 500 vezes maior do que isso? Pois bem, então você vê que como é difícil você ter um raciocínio binário com relação a bem e mal, pode, não pode, é bom ou é ruim, né? Então, é a Deep Web que eu tinha uma postura um pouco binária, né? Falando, isso tem coisa ruim, portanto eu não quero. Na verdade, a gente percebe que ela é mais complexa do que isso. Ela tem um papel, sim, né, de ajudar a jornalistas, de ajudar ativistas, de ajudar pessoas, de ajudar minorias, ao mesmo tempo em que ela serve para coisas nefastas. Então tá aí, nada, humano, demasiadamente humano, né? Qualquer coisa que a gente crie é a nossa cara mesmo, sai a nossa carinha, né? Metade é uma coisa curiosa. Uma notícia que eu achei que vale a pena comentar com vocês é boa parte das coisas que eu publico por aí, ou seja, em palestras, em artigos, tal, é meio para denunciar ou para criticar, ou para abrir os olhos das pessoas quanto ao que eu chamo, o que a gente chama de hype. Hype é aquele entusiasmo forçado, forjado, excessivo com relação a alguma coisa. Muitas dessas startups acabam às vezes tendo um destaque, uma promoção que é um pouco enganosa. E uma delas é uma chamada Teranos. A Teranos foi uma startup que foi, nossa, fez maior sucesso, ganhou investimentos sensacionais, dinheiro pra caramba. A CEO era uma mulher bonitona, era aquela coisa de Hollywood, sonho, né? Teranos. E por que que tinha tanto destaque a Teranos? Porque a Teranos prometia, com uma gota só do seu sangue, fazer uma série de exames que normalmente demorariam muito mais, seriam muito mais caros, você ia precisar tirar um monte de amostra. Eu confesso, toda vez que eu tenho que fazer qualquer tipo de exame, eu fico muito mal-humorado. Eu detesto aquele processo todo de ficarem tirando um monte de vidrinhos do meu sangue que eu demorei tanto para fazer. Então, eu confesso que isso me irrita. Então, eu mesmo seria um entusiasta da Teranos. Pô, ao invés de ter um monte de vidrinho, frasquinho, agulha, etc. e tal, eu tiro uma gotinha e essa gotinha resolve tudo. Pois bem. Essa Teranos, ela é meio símbolo dessas startups que prometem demais, que na verdade são vapor, que na verdade são mentira. A Teranos acaba de fechar. Então imagina, teve toda a grana que ela precisava, teve todo o destaque que ela precisava, teve toda a propaganda que ela precisava, mas foi uma startup mentirosa. Ela prometeu o que ela jamais foi capaz de entregar. Então vejam aqui, eu acho um caso exemplar, né, desse tipo de entusiasmo forçado. Então, às vezes você vai em eventos, os caras ficam falando maravilhas, tá? Muitas daquelas coisas, cara, na boa, não vão acontecer, não é assim que funciona, não vai acontecer nunca, e uma bela hora muita gente vai perder dinheiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar com vocês. É, eu acho que era isso. Deixa eu ver se tinha. Eu comentei do Google com os bancos ontem, se eu já comentei. É, tem uma coisa qualquer do Uber aqui, mas deixa o Uber para lá. Eu nem gosto mais de falar do Uber, já enjoei um pouco dessa história. Deixa eu pensar. Desculpa, estou só dando uma última corrida, porque muitas vezes eu acabo me empolgando com o assunto e deixo outros de lado. Ah, claro, vamos lá. Duas notícias bacanas. A primeira delas, eu tinha comentado algum tempo atrás, não sei se vocês lembram, alguns estudos na Inglaterra indicando que a genética influencia no desempenho escolar dos alunos. Ponto. Então, isso para quem é para a esquerda, isso é um horror, porque a esquerda normalmente pressupõe que a genética não influencia nada, que nascemos todos iguais e que, né, que se você botar, sei lá, a educação ideológica correta, todos vão ser cidadãos exemplares, comunistas. Bom, pois bem, a genética influencia sim, e na verdade todo o pensamento de base do marxismo da esquerda está equivocado, porque as pessoas são diferentes e ponto. É, essa é uma das consequências. Pois bem, então já tinha comentado isso antes. Hoje vem um outro artigo extremamente interessante. Eles estudaram 6 mil pares de gêmeos. Gêmeos. O que é interessante de gêmeos é que muitas vezes tem gêmeos que estão separados, cada um foi criado numa família diferente. Então, em princípio, se, como diz a esquerda, a gente é 100% é a criação, né? 100% é o que a educação que a gente teve, então esses gêmeos deveriam ser completamente diferentes em termos de tudo, de temperamento, né? De sucesso na vida e tal. Pois bem, os testes mostram, e tem um livro extraordinário sobre isso, eu vou dar o link. É que não é bem assim. Mesmo que os gêmeos tenham sido separados e vivido em famílias muito diferentes, em lugares muito diferentes, eles compartilham uma série de características assustadoramente comuns. E entre elas, o que esse estudo está mostrando é o desempenho escolar. Então, o que eles estão dizendo é que 70% do seu resultado, né, do seu sucesso na academia, né, se deve a genes. Ponto final, esquece. Então, isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque coloca em xeque várias políticas públicas, vários mitos, etc. e tal. Então, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. É um estudo extenso. É muito bacana que tenha sido feito com gêmeos, porque gêmeos eles têm exatamente o mesmo DNA, né? Então, aí você consegue comparar o que que foi realmente educação, o que que não foi. Mas o que é interessante é isso: 2/3 do seu sucesso acadêmico. E aí, que é engraçado, não é só uma questão de inteligência, pode ter a questão da disciplina, pode ter a questão da saúde, pode ter a questão do, sei lá, vários traços de comportamento que favorecem o seu sucesso na escola. E aí, uma matéria aqui que eu achei que pelo menos, né, o Google tem apanhado tanto, pelo menos aqui no Radinho, é uma notícia que eu achei bacana: cientistas dependem de dados. Muitas vezes o cientista ele precisa de uma fonte de dados ou de outros estudos e ele não consegue ter acesso, tem dificuldade de achar isso. O Google está criando um Google de dados, de datasets, né, como os cientistas chamam, de conjuntos de dados. Então ele cita aqui uma oceanógrafa que tinha uma tese, mas ela precisava de dados, ela não sabia onde ela achar esses dados. Esses dados normalmente estão escondidos em universidades, em academias, eles estão espalhados por aí. O que o Google está fazendo é criando uma maneira simples de cientistas conseguirem utilizar bases de dados que estão em outros lugares. O Google não vai ele mesmo armazenar, ele só vai mostrar onde essas coisas estão e tentando garantir ao máximo a privacidade, blá, 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 blá. Mas eu achei bacana, porque se tem uma coisa que pode sim facilitar, favorecer exponencialmente a questão científica, é justamente o acesso a mais dados, a trabalhos de outros pesquisadores. Então aí ponto para o Google, né? Pelo menos ele volta para sua missão inicial, que é essa de tornar a informação a mais disponível possível. raríssimos. Espero que tenha valido a pena. Espero que essas minhas explicações de assuntos um pouco, às vezes, obscuros, como a questão do gene drive, etc. e tal, tenham sido claras. Senão, eu posso tentar resgatar as explicações que eu dei antes, que podem ter sido melhores. Um grande abraço. Bom feriado. Talvez eu publique o Radinho amanhã, mas talvez também não. Mas, se não, um bom feriado e até segunda-feira.